Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diariamente, as histórias inspiradoras. Hoje, 27 de setembro de 2021, final do mês, damos prosseguimento a este trabalho. Temos aí uma semana muito cheia de estudos, de segunda a quinta, sexta não, mas até a quinta, teremos diariamente as oficinas, mais os cursos avançados, e na sexta-feira iniciamos uma imersão de estudos durante a semana. Veremos várias obras, livros, parte segmentos de filmes que serão trabalhados no final de semana. E a obra de hoje é um exemplo disso. Esta obra é muito, muito bonita. Uma obra, de certa maneira, autobiográfica de um dos nossos maiores escritores, o Inácio de Loyola Brandão. E vamos fazer uma pequena contextualização, está bem? Sobre a obra que veremos logo a seguir, chamada O Menino que Vendia Palavras, com ilustrações muito bonitas da Mariana Newlands. O Inácio de Loyola Brandão, começou a publicar isso nos anos 60, meados dos anos 60, e rapidamente tornou-se um dos nossos mais queridos escritores. Ele escreveu essa obra, O Menino que Vendia Palavras, baseado na própria infância dele, o tempo que ele viveu na linda cidade de Araraquara, interior de São Paulo, isso lá nos anos 40. 1940 e tantos. E é baseado esse texto, ele é baseado na relação que o autor, o Inácio de Loyola Brandão, tinha com o pai dele. O pai dele era um homem que publicou muitos textos na época e tinha uma biblioteca imensa em casa. Eram centenas e centenas e centenas de livros. E desde que o Inácio era muito pequeno, o pai o incentivava a estudar, incentivava a ler. E o pai dele gostava muito dos dicionários. Tinha uma predileção pelos dicionários. E o Inácio também mostra que gostava muito disso. Trocava os livros na escola com os amigos dele, por bolinhas de gude, por figurinhas. Desde cedo ele fazia isso. Essa obra, O Menino que Vendia Palavras, traz uma lição muito bonita e uma inspiração muito importante para os nossos dias. E a lição básica, há outras além dessas que eu vou dizer, mas a lição básica é que a sabedoria não necessariamente tem a ver com a quantidade de estudos que fazemos, nem os aprofundamentos nestes estudos. A sabedoria ultrapassa esses elementos. E o Inácio mostra nesse livro que o pai dele, que já sabia dessas questões, com muita serenidade procurou encaminhar o garoto, respeitando os tropeços, respeitando os erros do pequeno Inácio quanto a isso. Vocês mesmos verão agora. Bem, o livro começa com o Inácio contando que na escola os amiguinhos dele ficavam impressionados, porque diziam uma palavra como incompatível, por exemplo, que ele cita aqui literalmente. Ele ia para casa e perguntava para o pai dizia para ele o que, que era, e ele contava para os amiguinhos, que ficavam impressionados. Numa época, lembrem, 1940, você não tinha um computador para consultar um termo, não tinha um telefone celular ligado à internet para consultar termos. Era uma outra maneira. E quantos tinham livros em casa, bons dicionários naquela época? Então, realmente, era raro isso. E as crianças se encantavam com essa sabedoria do pai dele. Achavam sabedoria. Bom, um dia, o Inácio conta: depois de muitos meses, tive de combinar com meu pai e marquei um encontro da turma com ele. Meu pai ria da desconfiança dos meus amigos. era um homem bem-humorado, sempre alegre. Ele sabia todas as palavras. No dia marcado, foram 5 dos meus amigos. Cada um foi com uma listinha. Acho que falaram com os pais deles. Pediram a professora Lourdes também para ajudar. O que é lunático? Perguntou um. Meu pai respondeu. Lunático é um sujeito meio louco, ou alguém que vive no mundo da lua, desligado. Pode ser um distraído também. E degringolada é quando as coisas vão água abaixo, respondeu ele. Matula. O senhor sabe o que é matula? É um embornal, é um alforge. Alforge? O que é isso? É o mesmo que matula, respondeu meu pai. Ele disse que as crianças saíam encantadas com isso, porque eles perguntavam e ele já respondia, não precisava ir até a biblioteca consultar, e elas voltavam depois com muitas outras palavras. Alguns se atrapalhavam, não sabiam nem pronunciar aquelas palavras. E o pai dele sempre chegava, segundo o que ele conta no livro, 5:30 da tarde, tomava um banho, comia alguma coisa, e então ele ia ler. Convidava o pequeno Inácio para ler também, comentava as leituras. E era um homem que procurava mostrar para o filho de onde vinha esse conhecimento dele. O pequeno Inácio perguntava para ele, como é que o senhor sabe essas palavras todas, papai? E ele, com muito carinho, muita atenção ao pequenininho, ele dizia, meu filho, você está vendo o papai ler, chega em casa, fica lendo, 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 ele gosta de ler. Isso torna a vida mais rica, a gente conhece mais coisas, é assim. O pequeno Inácio conta no livro que ele conversava às vezes horas com o pai dele. Que os dois conversavam muito e que ele admirava a coragem, porque às vezes o pai dele pegava um livro que era muito, muito volumoso, um livro grosso, que levava muito tempo para ler. E que foi numa dessas ocasiões que ele pegou e deu para o pequenino os livros do Monteiro Lobato, a coleção inteira do Monteiro Lobato. E aí o Inácio de Loyola, diante desses livros todos, ficou encantado. Olha o que ele escreve, ele diz assim, eu lia e eu ficava admirado como os contos de fadas também eram tão cheios de maldade, não é? Crueldades e todo tipo de coisas ruins havia lá também. Em O Pescador e o Anel, a história era de um rico barão, com toda a calma, que tinha e jogava uma criança em um rio para que ela se afogasse, apenas porque um bruxo disse que a menina pobre se casaria um dia com o filho daquele barão. Em João, o Matador de Gigantes, o personagem esfacela a cabeça do gigante com uma marreta e obriga o outro a enfiar a faca na barriga. Ele disse que ele não imaginava que essas coisas estavam lá nos livros. Mas à medida que ele foi lendo, ele foi percebendo outras coisas. Foi percebendo que não era apenas pegar qualquer livro e ler. Havia livros, livros e livros, e aquilo era um elemento praticamente infinito, assim como as palavras. Algo que o pai dele conversava com ele. No entanto, havia outras coisas. Ele olhava para o pai e pensava que o pai dele era o homem mais inteligente que havia em toda a região, e que nenhum dos garotos tinha um pai assim, e que os outros, ele contava que os pais dos outros garotos batiam nos meninos quando eles desobedeciam, quando eles até perguntavam coisas que não eram oportunas, e que o pai dele não era assim, que o pai dele era diferente. Mas mesmo essa admiração, o pai cuidou de encaminhar para ensinamentos. Um dia, por exemplo, o pequeno Inácio fez algo que o pai soube depois. Ele pegava, quando uma criança queria saber uma palavra muito difícil, perguntava para ele, ele dizia assim, eu te digo sim o que é, mas eu vou te dizer por 2 tampinhas de cerveja escura. Ele diz, a tampinha faltava na minha coleção. Todo mundo colecionava coisas como tampinhas, bolinhas de gude, gravetos, pedacinhos de madeira, rolimãs, recortes de revistas com carros, barcos, aviões, bicicletas, principalmente figurinhas de futebol. E assim eu comecei meu pequeno negócio. Estava sempre recebendo listas e meu pai destrinchava com facilidade. Meio fio, absolvido, turvo, esperanto, pantomima, gorgolão, enfado. Ele ficava até feliz de me ajudar. Achava que era do meu interesse e nunca recusou. Claro que era do meu interesse. Minha posição no grupo social crescia, minha caixinha crescia, enchia. E aí ele conta que ele fez muito disso. O pai dele achou que ele estava querendo aprender as palavras, mas o que ele estava fazendo era vender as palavras. Lembram o título do livro? O Menino que Vendia Palavras. Bem, com isso, com o tempo, isso começou a ficar mais complexo, porque as crianças pegavam em revistas palavras que eram desafiadoras e vinham arrojadas e diziam, ah, pergunta isso para o teu pai, vamos ver se ele vai saber disso, isso ninguém sabe. E ele diz aqui no livro, as palavras começaram a ficar mais complicadas. Hoste, justaposição, matroca, pertinaz, sevícia, bromato, encouraçado. Ele abriu um livro e me mostrou a fotografia. Também subiram de preço, 6 bolinhas, 4 tampinhas, 1 pedaço de mola. Teve uma que era complicada, e aí eu pedi uma pipa. Naquele tempo eram chamadas também de papagaio. Mas o Kiko não aceitou e ficou sem saber o que era côngruo. Uma noite, meu pai ficou com a pulga atrás da orelha e me disse, meu filho, que história é essa? Por que essa molecada quer saber tantas palavras? Que coisa estranha. Ele me olhou de um jeito. Nunca deu para que eu pudesse enganá-lo. Tive que contar para o meu que sobre o meu negocinho, ele botou entre aspas, de vender palavras. Meu pai riu muito. Ah, é assim? Vamos mudar a coisa então. Agora é você que vai trabalhar, meu filho. Quando precisar saber uma palavra, você vai procurar nestes livros aqui. E aí ele levou o menino até a biblioteca e mostrou os livros que ele consultava para as palavras. Ele iniciou com uma enciclopédia, com 20 livros. E depois ele mostrou outras. Primeiro ele mostrou a enciclopédia Jackson, que era uma das mais completas. Depois explicou para a criança que às vezes uma palavra pode ter várias concepções. E ele disse que quando o pai depois explicou para ele, disse, olha, tu agora é contigo, tá bem? Tu pode, se tu queres continuar com isso, vender palavras, isso é uma questão tua. Tu já sabe como se faz, então agora é contigo. Ele disse então que agora ele começou a viver uma aventura completamente nova, sabendo como pesquisar tudo direitinho, em ordem alfabética, como é que se procura um termo, por que tem várias explicações para o mesmo termo. Bom, então, ele diz que, olhem o que ele conta, quando ele começa a ler isso, ele diz, eu ia descobrindo as palavras, eu chegava a sonhar com as palavras, abria os olhos no escuro, as palavras voavam pelo teto, saíam pelas frestas das telhas. Olhem como nascia um dos nossos grandes escritores, né? Ele diz, certa ocasião eu encontrei uma palavra e me encantei tanto com ela, fiquei apaixonado e vivia repetindo, parietal. Parietal. Ele mostra, o desenho mostra ele deitadinho no chão, olhando para o teto e um monte de palavras ao redor dele. Olha as palavras, disparate, assaz, epitélio, bilíngue, equinócio, biloto, joia, salitre, magnólia, quadrante, um monte de homem e ainda muitas outras. Era gostoso dizer parietal. A língua bate no céu da boca. Parece que faz um barulhinho bom, uma coisa misteriosa, sonora. Outra vez, passando pela letra C, porque eu ia de letra em letra, me deparei com uma letra, uma palavra, que me impressionou muito, catáfora. E logo elas vinham aos borbotões, animadas, sonoras, gostosas de pronunciar, enchiam a boca. Era como a roda do trem rodando pelos trilhos. Catadura, catacumba, cataplasma, catalepsia, catadupa, catamarã, catapulta. E tudo isso, a obra tem muitas imagens lindas, os desenhos que acompanham essas palavras. Bem, aí acontece que as crianças crescem, e ele disse que cada temporada eram brinquedos diferentes. Uma temporada todos gostavam de pipa, outra temporada era bola de gude, outra temporada era fazer aviãozinho. Ele disse que era assim, que era quando ele era criança, e que ele não entendeu bem porque no início essa questão das palavras começou a ficar para trás. As crianças já não se importavam mais e as coisas estavam mudando. Ele lembrou do avô dele que contava isso para ele, que as coisas mudavam. E às vezes ainda a professora Lourdes dava alguma palavra ou alguém perguntava e ele diz: eu trabalhava nas palavras, mas demorava, eu não tinha prática. Meu pai me ajudava, era sempre muito paciente. Me explicava o que eram sinônimos, dizia, me perguntava se eram divertidos. Até que um dia, um amiguinho dele, um menino chamado Toninho, então, o nome do menino era Toninho Perneta, porque ele mancava de uma perna, ele explica. E era um menino muito bruto, que costumava dominar as crianças pela força, ele diz. E um dia esse menino chegou para ele e disse bem sério para ele: pergunte ao seu pai o que é crocidura. Pergunte ao seu pai o que é crocidura. Bom, as crianças viram isso e se juntaram ao redor dele, né, e acharam aquilo bem impressionante, porque que o Toninho fez um desafio como esse, né? Ele foi para casa seguro, tranquilo, muito, muito sereno e muito tranquilo. O pai dele sabia tudo, né? O pai dele era dono de extraordinária inteligência e sabedoria, e ele tinha a maior convicção em torno disso. E aí ele disse: meu pai foi à estante, tirou a enciclopédia e capturou o sentido. Corri para a turma que me esperava diante da sabedoria do Euclides. Toninho tinha os olhos desse tamanho. E o que é crocidura, sabidão? Ele perguntou. Eu respondi: crocidura é um bicho de 30 pernas. Crocidura é um bicho. Aí ele conta que os amigos se impressionaram muito, se espantaram com mais esse ato de grande conhecimento, mas já correram, cada um foi para um lado, brincar com o gibi, correr. E o Toninho ficou chateado com isso, né? Ficou bem, realmente, visivelmente chateado. 2 dias depois, o Toninho voltou e dessa vez o desafio era bem pesado. Olhem o que ele falou. De novo, com aquela pompa, pesando a circunstância, ele disse assim: pergunte ao seu pai o que é Zaltrosa. Zaltrosa. No início é Z e no final é S, tá? Pergunte ao seu pai o que é Zaltrosa. A turma em volta ria e se cutucava. Zaltrosa? É uma coisa importante. Eu ouvi isso da dona Lourdes, falando com outra professora, a professora Ruth Senini. É isso, Zaltrosa. Pergunte ao sabe-tudo do seu pai. Meu pai mais tarde abriu a enciclopédia. Enciclopédia Jackson, procurou, abriu o dicionário universal, tinha outro dicionário chamado Caldas Aulete, nada. Não acreditei, eu não acreditei no que meu pai iria me dizer, mas ele disse: não sei o que é isso. Essa frase cobre uma página inteira do livro aqui: não sei o que é isso. E fundo todo preto, Como não sabe? O senhor tem que saber. Eu acho que essa palavra não existe, meu filho. Mas por que você diz isso? Ela existe. Eu procurei em todos os dicionários. Mas neles não tem todas as palavras? Todas as palavras do mundo? Tem todas as palavras do Brasil, sim. E não tens outrosa? Não. E o que eu faço? Vai lá e diz para ele que a palavra não existe. Ou então que eu não sei o que essa palavra quer dizer. Pode dizer para ele. Chegar lá numa boa e dizer aos meus amigos, não sei. O senhor acha que eu tenho cara para isso? Que coisa mais feia. Meu filho, nós não sabemos tudo. Nós só sabemos o que sabemos. Não mais do que isso. Nós podemos aprender, só que leva tempo. Uma coisa de cada vez. Aí dá para saber bastante, mas não sabemos tudo. Não tem um lugar onde a gente possa procurar, perguntar? Não tem um lugar onde estejam todas as palavras do mundo? Um lugar onde elas morem, durmam, onde elas comam? Eu não sei. Se tem, eu não sei. Eu nunca tinha ouvido o senhor dizer antes, eu não sei. Isso foi muito estranho. Eu nem dormi aquela noite. Ainda mais porque estava louco para pular a janela e ir procurar o cachorro louco. As mães estavam avisando os filhos para não saírem à rua, porque tinha um cachorro louco solto. Eu fiquei sem sair de casa por 3 dias. Não tinha coragem de enfrentar a minha turma. Então a molecada veio me chamar para ir ao rio fazer ilhas de areia. Estava um sol claro e a gente podia ver o fundo do rio. De repente me surge o Toninho Perneta e faz a pergunta que eu mais temia. E então, o que és outrosa? A turma parou, todo mundo com as mãos cheias de areia, aguardando. Eu respondi, não sei. Não sabe? Você não sabe? E o seu pai? Não sabe? Meu pai também não sabe. Ué, cadê o sabichão? Ficou um silêncio. Ou, ao menos, acho que ficou um silêncio quando os meninos deram as costas, voltaram a trabalhar nas ilhas de areia no rio. Fiquei sentado na margem, olhando uma velha que lavava roupa, colocava as peças ao sol, na grama rala. O que acontece é que as crianças logo esqueceram, foram brincar, não deram bola para aquilo. E ele e o Toninho de vez em quando passava por ele e gozava, né, da cara dele, dizia assim, agora a turma viu, seu pai não sabe tudo. Essa palavra ele não sabe não, uma só, as outras todas ele sabe. Ele disse que o menino ficava todo impertinente com isso, né, E aí ele ficou incomodado com isso, ainda que as crianças nem dessem bola, ele gritou, ah, eu conheço uma palavra esquisita, a mais estranha do mundo, nem a professora soube o que era essa palavra. E aí o Toninho perguntou qual era a palavra, ele disse, tetragonóptero, tetragonóptero. Aí as crianças se olharam, deram risada, acharam muito divertida essa palavra, e ele afrontado, né, com tudo que tinha acontecido, e só ele, porque as crianças não estavam dando bola para nada disso. E ele ficou mais irritado porque elas não queriam saber o que era isso. E aí ele chegou em casa e disse, pena, papai, pena, acabou-se tudo. E ele disse, acabou o quê, meu filho? Você não sabe tudo, você me envergonhou. Mas eu não sei mesmo, meu filho, ninguém sabe. Eu nunca disse para você que eu sabia tudo. Mas os pais têm de saber tudo. Não, os pais sabem o que é possível saber. Ninguém no mundo sabe tudo. Puxa vida, papai, era só uma palavra. Eu fui derrotado por uma palavra. Ninguém mais me respeita. Ninguém mais quer fazer negócio comigo agora. E aí o pai dele, com muita paciência, diz, você está chateado? Porque você perdeu esse negócio, porque não te respeitam mais, porque você não sabe todas as palavras. E aí o garoto diz, por tudo isso aí que eu estou chateado e tal. E aí o pai diz para ele, olha, o teu amigo te enganou. Isso, claro, é chato, isso dói. Ele pegou uma palavra que não existe, E aí ele disse: Zaltrosa não existe? Ele disse: Não, não consta em nenhum dicionário, não existe. E o menino pergunta se não poderiam ter um dicionário, que ou alguém poderia inventar. Ele disse: Sim, pode, isso é possível, alguém poderia, né? E ele disse: Ele só inventou para fazer uma. Para enganar, só isso, para fazer uma brincadeira. E você não deve retrucar com ofensas ou fazer um jogo sujo com ele. Não é assim que você vai crescer, não. Entenda, a gente não sabe tudo, a gente estuda para saber mais. É assim que funcionam essas coisas. Ao final do livro, o Inácio de Loyola Brandão diz que ele nunca esqueceu essa lição que o pai dele deu a ele. Que não é o estudo, que ele estava ficando arrogante com o estudo, que o pai ensinou a ele como capturar as palavras, ele estava se tornando um grande arrogante e um vendedor de palavras e outras coisas mais. Mas não, um sábio. Sábio, sabedoria, ele começa a adquirir junto com isso, quando ele começa a dialogar com o pai, e o pai mostra para ele as limitações. Diz: Nós não sabemos tudo, nós estamos aprendendo, é assim mesmo, é assim que isso é. Ninguém sabe tudo, há muitas coisas, temos que consultar os dicionários, é isso. E ele disse: Meu pai sabia das coisas, sabia bem como devemos e podemos jogar na vida. Assim termina essa linda obra que abre a nossa semana. Esta obra será trabalhada também na nossa imersão de estudos no final de semana, essa obra de Inácio de Loyola Brandão. Ela recebeu o prêmio Jabuti, melhor livro do ano, e é muito bonito. Eu recomendo a leitura na íntegra, um pequeno clássico da nossa época para os nossos dias. Agradeço a presença dos senhores. Alguns terão aula daqui a meia hora, 19 horas. E para todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Um bom descanso, uma boa noite, pessoal.